uma pessoa gostaria de ouvir alguma coisa a respeito da energia do Espírito Santo, que não fosse a versão apresentada pelo catolicismo. Bem, dentro de um certo aspecto dos nossos estudos, o Espírito Santo é a energia do terceiro raio, do ponto de vista dos raios, que é uma das denominações do terceiro aspecto divino. Então, do ponto de vista do estudo dos raios, o Espírito Santo é uma das denominações, porque há outras, há várias. Se vocês forem na Índia, ninguém vai falar em Espírito Santo lá. Lá tem uma outra denominação para essa energia do terceiro raio, que é a energia da atividade inteligente, segundo uma certa teoria a respeito dos raios e também a respeito da vivência do terceiro raio. Então, há muitos caminhos para nós sentirmos o Espírito Santo, muitos caminhos. Mas todos esses caminhos, para nós, podemos dizer que são conhecidos, são familiares. Porque como o terceiro raio foi aquele que manifestou-se totalmente na anterior encarnação deste sistema solar, esse terceiro raio está bem introduzido neste sistema solar. Este terceiro raio, que foi desenvolvido pelo sistema anterior, ele faz parte da nossa natureza, pode-se dizer assim. É só uma questão dele se manifestar, dele poder se manifestar. Mas quando o Espírito Santo se manifesta em nós, no nosso interior, é uma coisa que nós já conhecíamos. Porque no sistema anterior, ele foi desenvolvido, ele foi o raio do sistema. Nesse sistema solar atual, nós estamos todos conhecendo o segundo raio, que é o amor-sabedoria. Porque esse sistema está desenvolvendo o segundo raio. Então, assim como o Espírito Santo é bastante conhecido do nosso interior, hoje nós estamos descobrindo o segundo. Estamos descobrindo. Vocês todos percebem o quanto buscamos o amor, o quanto trabalhamos, o quanto oramos para sentir este amor. E não podemos senti-lo totalmente neste ciclo, porque ele está sendo desenvolvido no sistema solar. E enquanto o segundo raio não for totalmente realizado, o que acontecerá no fim desse sistema, nós não poderemos mesmo conhecer totalmente o amor. A não ser que venhamos de um outro sistema, de um outro mundo, de uma outra conjuntura, onde isto é já desenvolvido. Mas nesse sistema solar não é totalmente desenvolvido. E o primeiro raio? O primeiro raio, que é uma energia praticamente desconhecida, tanto assim que quem é de primeiro raio tem uma certa dificuldade para conviver, e nós temos uma certa dificuldade para aceitar, porque o primeiro raio não é desenvolvido, o primeiro raio não é conhecido neste sistema solar. Vai ser desenvolvido no sistema solar futuro. Então, Espírito Santo, amor, sabedoria, vontade e poder, isto são aspectos da divindade para nós, na nossa compreensão. Repito, há várias outras formas de compreender isso, há várias outras formas de viver isto. Agora, esse Espírito Santo, ou este terceiro raio, pode ter uma obra dentro de nós, porque ele já está totalmente introduzido no sistema. E nos seus aspectos superiores, porque toda energia tem vários aspectos, não? Nós podemos estar numa energia percebendo seus aspectos superiores, como podemos não compreender bem aquela energia e mostrarmos aspectos inferiores. A energia é a mesma, somos nós que a interpretamos mal, ou que não a compreendemos, ou que não sabemos canalizá-la, e assim por diante. Mas quando o Espírito Santo, o terceiro raio, manifesta em nós os aspectos superiores desta energia, então nós somos elevados à condição de criatura divina. E aí o homem deixa de ser humano e se eleva à condição divina. E isto é um trabalho muito profundo e amplo de transformação da matéria que o Espírito Santo faz. E é um profundo trabalho de transformação da matéria, de adaptação do eu consciente, porque o eu consciente tem que se adaptar muito quando começa a perceber que estamos nos elevando, que estamos nos levantando desta condição humana para uma condição divina, e temos que também irmos nos adaptando como consciência humana, não? A novas vibrações. Isto porque os aspectos superiores desse Espírito Santo, desse terceiro raio, estão começando a ter campo de ação em nós. Um outro trabalho que este raio, ou que o Espírito Santo, se nós o chamamos de raio, né? Porque se formos chamá-lo de outras coisas, são outros trabalhos. Porque isso é um aspecto divino muito amplo. Mas como raio, como esse aspecto vai promover a comunicação entre os níveis do nosso ser. Veja como é importante para nós neste momento. Nós falamos todo o tempo em comunicação entre os níveis do ser, em contato entre os níveis do ser. Tudo isto depende do Espírito Santo. Tudo isto é obra desta energia, é obra do terceiro raio dentro do nosso ser. E é um raio que, se desenvolvido em nós, nos seus aspectos superiores, está coligando todos os nossos níveis, está trabalhando na intercomunicação de todos os nossos níveis. Agora, pessoas que se sentem desanimadas, como algumas que me escreveram aqui, se sentem desanimadas a uma certa altura do caminho, porque não perceberam ainda que não somos nós que fazemos as coisas no nosso interior. Desanimam porque vinham tratando com os aspectos egóicos em si, vinham tratando com a purificação da personalidade, então se sentiam no comando do processo, compreende? Porque você tem mesmo que domar a sua personalidade, você tem que domar o seu ego, tem que pôr as rédeas nele assim e domar. Todo mundo fica muito satisfeito de fazer isto. E enquanto está nesse trabalho de domar o ego, ele está muito contente. Agora, quando ele percebe que a uma certa altura do processo não adianta você estar ali com as rédeas, porque as coisas são outras, as dificuldades são mais profundas, então tem que vir esta força interna, tem que vir o Espírito Santo, tem que vir o terceiro raio, tem que vir a lei da misericórdia. Quando chega na hora de nós percebermos que não damos conta, isto não... altura boa do caminho, hein? Não no preparatório. Não damos conta. Aí ficamos desanimados. Queremos nos retirar. E aí as forças obscuras entram e têm um campo de trabalho, como vocês podem imaginar, não é? Porque cada um que eles tiram do caminho, para eles é uma festa, lá no nível onde eles estão. Então aqui nós descobrimos que temos que contar com a misericórdia. com esta energia da misericórdia, que é também um aspecto divino. E esta misericórdia, embora esteja disponível, talvez a gente não saiba lidar com ela, porque não tenha fé suficiente, não tenha clareza ainda de que a gente não resolve nada na realidade, ainda não tem essa clareza, ainda está iludido. Então a misericórdia fica um pouco teórica, assim para nós. Mas, através da energia da Mãe do Mundo, que é outra energia que nós estamos também estudando, através desta energia, nós podemos sim contar com que a misericórdia trabalhe em nós. Mas ela é que está movendo isto. Isto vem do alto, isto é uma graça, mesmo para quem não merece. Então, não tem desculpa, não tem desculpa para não se abrir. Porque pode não merecer, achar que não merece. Mesmo que a gente ache que não merece, isso significa lucidez. Acha que não merece, então você está lúcido. Então você aí está pronto, se você chegou a esta conclusão, você está no ponto de se dirigir a esta mãe. E esta tem a possibilidade de transfigurar completamente a matéria e de colocar a matéria corrompida em outros padrões. Misericórdia é isso também. Você pode ver a misericórdia de muitas formas. Mas quando a nossa matéria corrompida é elevada a outros padrões, isto é a misericórdia agindo, isto é a misericórdia trabalhando. E esta misericórdia que nós não temos que ter nenhum escrúpulo em invocar, nenhum orgulho. E quanto mais pequenos nós nos sentimos, melhor. Porque aí abrimos espaço para esta coisa tão impossível acontecer. Porque esta misericórdia também reorganiza o nosso karma. Então, sem esta energia em ato, em liberdade dentro de nós, o nosso trabalho kármico depende de muitas coisas. O nosso trabalho kármico é ligado ao sofrimento. Ao sofrimento, ao pagamento e tudo. E este contato tão misterioso, que não tem explicação mental para isso, não tem explicação mental para estas coisas, isso não é com a mente. Então, desse trabalho misterioso, os reajustes kármicos começam a acontecer. Isto porque esta consciência universal, esta consciência de todos os mundos positivos, de todos os mundos evolutivos, de todos os mundos confederados, isto entrou em união com a própria lei do karma, a própria lei do karma material. E com isto a misericórdia está livre para agir. Mas nós teríamos que realmente ser um pouco mais humildes e a esta altura nem cogitarmos de fazer as coisas por conta própria. Porque aí não vai. Foi quando você estava num processo anterior. Foi quando você fez o caminho até aqui. Mas quando chega neste momento de você ficar descontente no caminho, quando chega o momento de você querer desistir, porque isto são muitas encarnações, sabe, para se chegar neste ponto. Muitas encarnações de trabalho. Então não podem ser jogadas fora assim, desta forma. Só por uma indisposição. Só por um problema de ritmo do processo. Bem, aqui esta misericórdia e toda a instrução, instrução interna, vai mudando, vai se transformando, E nós vamos vendo as coisas de outra forma, percebendo as coisas de outra forma. Mas precisávamos realmente persistir, não desanimar. Eu estou usando a palavra desanimar porque eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa que está desanimada, depois de ter estado no processo quase a vida inteira. Então, isto não é um desânimo de quem está no princípio. Isto não é um desânimo de quem é neófito, de quem começou agora. Isto é um desânimo de quem já caminhou. E ele precisa reconhecer esse desânimo, porque resolvido isto, depois vem outras coisas para trabalhar, que a gente não precisa estar antecipando, porque nós estamos preparados para saber. Quando nós estamos preparados para saber uma coisa, as coisas vêm para nós, ficam claras. O ensinamento chega, de alguma forma chega para nós, internamente, exteriormente, interna e exteriormente. Cthulhu cuida disto. Cthulhu e toda a sua hierarquia. Então nós teríamos que, a esta altura do processo, desconhecer esta palavra desânimo, porque isto não é palavra para nós. Desânimo, o que é isto? Repetimos, há muitas desculpas para nós estarmos desanimados. E às vezes estamos sob a influência de reações nossas que não têm nada a ver com isso que nós estamos pensando. Às vezes, uma certa quantidade de células no nosso corpo começam a entrar em rebelião. E nós não sabemos nada disso. Nós nem sabemos que temos células. Quanto mais perceber que as células estão entrando em rebelião. E isto a gente interpreta como desânimo, e a gente tem que dar uma explicação por que está desanimado. Como não sabe por que é, então tem que inventar alguma coisa. Enfim, vamos ver se nos valemos dessa energia, não? Desta energia de tornar-se o curador do próprio ser, para trazer todos esses assuntos à consciência e realmente assumirmos o nosso processo, assumir o nosso processo. E não tem perigo de nós ficarmos cansados do nosso processo, porque ele muda continuamente. Passa um segundo, já é outro ponto. Não tem perigo de tédio. Ninguém fica entediado se está realmente no caminho, se confirmando, sempre. Mas precisa se confirmar a todo custo. Mesmo que o corpo, os corpos, as células, o consciente, mesmo que tudo isso não confirme, você se confirme. Porque aí você está lidando com outro nível seu. Aí você está se conectando com uma outra coisa, com outro nível. Aqui houve uma pergunta: como viver o nosso próprio processo de redenção? Redenção, isto é, nós termos oportunidade de equilibrar coisas passadas, de equilibrar vivências passadas que não foram dentro da lei, mas que nós teríamos vivido por ignorância ou por não estarmos totalmente centrados na lei. Então a redenção é uma oportunidade que nós temos para equilibrar estas coisas, para sermos redimidos, isto é, para não continuarmos com estes débitos. E isto é um processo que cada um deve cuidar de fazer em si. Todos nós temos coisas a ser redimidas. Não conhecemos o que fizemos nas nossas centenas de encarnações. Sabemos que trazemos um karma, mas não conhecemos exatamente o material em nós que precisa de redenção. Então é bom que a gente esteja aberto para a redenção, porque de alguma coisa nós devemos sempre precisar. Agora, como viver o próprio processo de redenção? E quem responde é Maia, que é uma hierarquia em Aurora. E Maia diz que nós podemos viver a redenção quando estamos dispostos a nos transformar a qualquer custo. Isto é, nós não temos que colocar condições para nos transformar. Nós temos que nos transformar a qualquer custo. Custe o que custar, pelo caminho que for. Mas para isso a gente precisa estar muito decidido. Então, se nós estamos dispostos a nos transformar a qualquer custo, aí começa um processo de redenção. Agora, nós não deveríamos nos preocupar com o que fazer para esse processo ocorrer. Porque nós nem sabemos o que temos que transformar, nós não temos noção daquilo que é prioritário na nossa transformação, quanto mais vamos saber como nos transformar em certos aspectos que estão no inconsciente. Outros aspectos estão no subconsciente, não são conhecidos nossos. Então é preciso ter uma decisão de se transformar a qualquer custo. Mas ao mesmo tempo, não nos importarmos como é que isto deve acontecer. Porque tem pessoas que querem se transformar. Mas eu quero me transformar, mas eu não quero mudar de vida, não quero deixar minha vida. Eu quero me transformar a minha maneira. Aqui não há redenção. Aqui há transformação. Aqui há purificação e tudo isto. Mas a redenção do ser, isto é, a liberação de tudo isto que ele traz na sua bagagem de fora da lei, isto só pode acontecer, essa transformação só pode vir, se nós não quisermos estar controlando o nosso processo de transformação. Agora, quando nós nos abrimos e dizemos, olha, eu quero me transformar a qualquer custo, mas eu não quero ter uma doença incurável, eu não quero ficar na miséria, eu não quero perder os meus filhos, eu não quero perder o meu emprego. Bom, então aqui, isto não tem nada a ver com redenção. Isto é um processo da pessoa, é a maneira dela de viver e a maneira dela de buscar a sua transformação. E tudo isso se respeita. Para nós estarmos realmente redimidos, é preciso que a gente não tenha condições para que a transformação aconteça, porque a transformação que vem para nos redimir não é para resolver coisas aqui na vida. A transformação que vem é para que a gente comece a retornar às origens, a retornar para o seu estado original de pureza, como éramos na origem antes de cometermos todas as coisas. Isto que é o processo de redenção, é nos levar de volta para aquele ponto antes de nós termos cometido as coisas. Então, como podemos controlar isto? Como podemos estar colocando condições no processo de transformação? Processo de transformação é uma coisa, todos nós estamos nos transformando. Processo de redenção é outra. Nós estamos nos transformando controlando a nossa transformação e acompanhando a nossa transformação. O processo de redenção vem com uma transformação completamente desconhecida e inesperada para nós, que nós não sabemos em que direção vai agir, nem com que vai mexer. Então, aqui precisa uma consciência um pouco mais decidida. Agora, segundo Maia, nós precisaríamos, num processo de redenção, entregar de forma definitiva todo o passado. Isto é, dentro deste tempo alternativo existe um passado. E enquanto nós estamos aqui neste tempo alternativo, todos nós temos passado. Passado que a gente se lembra dele quando é desta vida, mas que não se lembra quando é das outras vidas, desde que começou como ser humano. Então nós temos que entregar este passado, mas não entregar um fato ou outro do passado que está nos incomodando, ou que está nos perturbando, ou que está nos trazendo más recordações. Entregar o passado é entregar tudo o que eu fiz e o que aconteceu deste momento para trás, tudo. Entregar tudo, entregar o passado. E o que quer dizer entregar o passado? Quando nós entregamos todo o passado, realmente, nós não pensamos mais no passado. Pode não sair da nossa memória celular, mas sai do nosso pensamento. E saindo do nosso pensamento, se nós realmente tirarmos do pensamento todo o passado, isto vai ter uma repercussão. E não se sabe a profundidade que isto vai tomar. Agora, para entregar todo o passado, nós temos que nos basear em alguma coisa. Entregar todo o passado, eu digo, olha, eu esqueço tudo isto. Isto quer dizer, você está disposto a praticamente recomeçar. Agora, este recomeço é que são elas. Recomeçar pode ser tanta coisa. E se nós não estivermos dispostos a nos transformar a qualquer custo, tudo isto fica condicionado. Então você entrega o passado, mas o passado continua te acompanhando, porque você amanhã encontra alguém que você conheceu 4 encarnações atrás, então o passado está aí. Você renasce e vai fazer par com outro que você já conheceu. Pronto, o passado está sempre aí. Então, é porque não entregou o passado. O passado não está entregue. Então, ele está sempre se apresentando. Para nós realmente entregarmos o passado e, eventualmente, ele não começar a se apresentar de forma que nos comprometa com coisas do passado, é preciso que a gente esteja realmente voltado para uma vontade maior. É preciso que a gente já tenha trabalhado a nossa vontade, e quando eu digo eu entrego o meu passado e nem penso no que aconteceu deste momento para trás, eu preciso estar voltado para uma vontade maior, maior que a minha vontade consciente. Então eu preciso estar bem entregue a esta vontade, porque aí esta vontade que tudo pode, que é onipotente, faz o que quiser com o meu passado e com os fatos que devem acontecer daqui por diante. Agora, Maia, quando trata deste assunto, diz o seguinte: é preciso, quando nós queremos nos transformar e quando nos voltamos para uma vontade maior, com palavras dela, que se entregue o material kármico ao reservatório de reciclagem e de transformação. É preciso ter esta disposição. Aquilo vai ser reciclado, porque nada desaparece no universo. Então o passado não pode desaparecer. Mas nós podemos entregar isto, e deve ter uma área na consciência universal onde isso é reciclado. E quando uma coisa é reciclada, não sabemos o que vai dar. Então esse material kármico todo terá que ser entregue para ser reciclado. E existem hierarquias que cuidam disto, que trabalham com isto. Mas o foco da atenção de cada um, para que essas hierarquias fiquem cuidando de encaminhar isto para reciclagem, então a nossa atenção deve estar no serviço, na lei do serviço. O foco da nossa atenção, toda a nossa energia deve estar no serviço do plano. E que aí também nós não sabemos que serviço é esse, e não sabemos qual é a nossa tarefa dentro deste plano. Mas o foco da atenção deve estar nisso. Então tem uma entrega, E para isso tudo que você entregou, todo o seu passado, que não pode desaparecer, não pode sumir, nada se apaga, mas tudo se transforma. E Maia emprega o tempo reciclar. Então sabemos que não pode desaparecer, mas pode transformar em outra coisa, depois que passa por aquelas máquinas simbólicas. Bem, mas para isso, nós teríamos que não ficar observando nos outros também o que aconteceu ontem, com ele e entre nós e ele. Esse é um ponto difícil, né? Um ponto duro. Você encontrar com alguém e se abstrair do que aconteceu com vocês antes. Você encontrar com alguém e ver ali o momento atual, ver ali o momento novo, ver ali o presente. Precisamos que nos reeduquemos, né, para chegar a fazer isto. Mas isso deve estar no programa de quem quer realmente se transformar completamente, sendo reciclado todo este passado. Então, deveríamos retirar também da nossa memória e dos nossos registros, não só os nossos erros, mas principalmente os erros daqueles que nós conhecemos. Isso não deve existir para nós quando estamos com alguém. Que não se tem que ver erros. Tem que estar abstraído disso e isso ser entregue também dentro da nossa experiência com o outro. E ela diz que em nada ajudará enfocar a atenção no que aconteceu instantes antes. Já aconteceu. Aconteceu. Você não enfoque a atenção ali. Você vive o presente. Porque aí as coisas vão realmente se renovar. E ela diz que é muito urgente nós procedermos assim. É muito urgente porque nós não estamos libertos de tantas coisas que nos acompanham, de karma material. Mas é urgente que a gente proceda assim e que a gente acredite na misericórdia. Nós temos que crer nisto. Misericórdia quer dizer a graça divina agindo. A graça divina age como quer, onde quer e da forma que quer. Então nós temos que contar com isto. Agora, se nós não temos fé nisso, não pode acontecer o que é possível, porque se nós não acreditamos nesta misericórdia, se nós não temos a misericórdia divina como uma realidade, toda a nossa miséria não tem para onde ser encaminhada. Porque a nossa miséria é grande, não é? Então, não tem para onde ser encaminhada. Então é preciso fé nessa misericórdia e é preciso não duvidar que essa misericórdia vá se operar. Porque tudo isso se opera por misericórdia. E esta misericórdia está tendo no seu projeto, essa misericórdia deve estar tendo na sua consciência fatos cósmicos do universo. E claro que cada um de nós que é redimido, isto para o cosmos, isto para o universo, é um trabalho feito. É algo que foi realizado dentro do universo. E quando nós passamos por um processo assim, nós podemos nos considerar no caminho do retorno. Isto é, nós podemos nos considerar já rumo à nossa origem. Nossa origem quer dizer nós reencontrarmos aquele ponto de consciência, nós reencontrarmos aquele estado de antes de nós fazermos tudo errado. Isto acontece por misericórdia. E quem já passou pela misericórdia, quem já se sentiu misericordiado, não existe isso, né? Desculpe, mas não é. Quem já foi misericordiado sabe o que é isso. E agora precisa realmente viver de acordo com isto. E Maia diz que nós estarmos voltando às origens é a única meta de quem está neste planeta neste momento. Porque se você está neste planeta, durante a transição deste planeta, sem estar consciente e sem estar trabalhando para você retornar à sua origem, você está sem meta. Porque todas essas metas humanas, isto é uma brincadeira, isto não existe, nem vamos falar nestas coisas. A única meta real de quem está no planeta, neste momento de transição, porque Maia sabe o que está se passando nessa transição muito mais do que nós. Nós sabemos que o planeta está em transição, estamos vendo a vegetação queimar, estamos vendo o reino mineral ser todo profanado, estamos vendo o reino animal ser assassinado de uma forma brutal, estamos vendo tudo isso. E achamos que isso é transição, mas nós não estamos vendo toda a transição. Transição tem muitos outros aspectos que Maia evidentemente conhece. E para ela dizer que nesta transição nós deveríamos todos estar buscando voltar às origens, ela deve saber o que está dizendo. E ela diz que é preciso exercer a lei do amor em um outro nível, não nesse nível que nós usamos. Porque a lei do amor depende de como nós a compreendemos, que nós a sentimos, que nós a conhecemos, enfim, cada um de nós vive um amor. Amor humano, quase sempre. E que nós teríamos que exercitar o amor em outro nível. E que se nós não buscarmos esta forma pura de amar, que a gente não conhece, que não há redenção. Enfim, nós podemos achar que amamos muito. Podemos achar, não é proibido, cada um acha o que pode. Mas nós teríamos que realmente saber o que é isso. Então, nós precisamos cuidar de amar, mas não do jeito que amamos, em princípio. O jeito que nós amamos não é suficiente. E não é esse o novo modo que nós temos que exercitar. Não se pode ensinar ninguém a amar de forma nova. Este indivíduo tem que ter fé no seu coração que ele vai conseguir. Ele tem que ter fé que se ele buscar esta nova forma de amar, que vai encontrando, irá exercendo. Agora, para isso precisa que ele não se considere amando corretamente. Que nós fazemos tantas coisas positivas, não é? Amamos tanta gente, amamos tantas coisas e achamos que estamos amando. Sim, estamos. Estamos. Mas não da forma nova que temos que conhecer e que temos que exercitar. Então, a fé de que isto é possível é fundamental. Agora, a condição para isto acontecer é o perdão. É o perdão. E nós temos que estar abertos para perdoar. Começar conosco. Porque mesmo que a gente não se conheça muito bem, que a gente conheça muito pouco de nós, que nós não prestamos, nós sabemos. Eu quando digo que a gente não presta, eu quero dizer a personalidade, o ego. Quero dizer a pessoa humana. Não estou querendo dizer a mônada, não é óbvio. Então, é preciso saber perdoar. E para começar a perdoar a todos e a tudo, é preciso começar por si. Aqui é preciso realmente a energia do perdão. Então, o perdão é a condição. O perdão é a condição e perdoar não é fugir da consciência do que é, não. Você não precisa fugir de nada. Você precisa saber o que é e se perdoar. E ter fé que algo vai acontecer. E se vier uma grande alegria em seguida, é porque aconteceu. É porque aconteceu o perdão. Porque nós não conseguimos ter alegria, alegria permanentemente, porque não perdoamos. A hora que a gente se perdoar, realmente, vem uma alegria, esta onda, e aí quer dizer que a coisa aconteceu. E daí nós vamos conhecer a libertação. Aí é que nós vamos conhecer a libertação. É depois de termos nos perdoado. E depois de termos perdoado a tudo aquilo que está preso. Mas principalmente a si mesmo. Então é um trabalho que não devia nos abandonar. E ela diz que os nossos corações não devem ficar confundidos. E nem a nossa mente. Porque é muito fácil a nossa mente mandar motivos, mandar explicações. É muito fácil que a nossa mente, se entrar neste assunto, você já foge completamente daquilo que é essencial. Então, o coração não deve ficar confundido. Zelar pelo coração, estar sempre ali, não impor as coisas ao coração, procurar olhar para o coração como uma fonte de instrução e ficar coligado com o nosso ponto mais alto. E a partir daí, nada mais deve nos importar. Veja como Maia andou, hein? Nada mais deve nos importar. O que mais tem importância? Todo o resto é decorrência disso. Todo o resto acontece porque isto aconteceu. A comunicação de Maia termina assim. Não confundam os vossos corações, nem as vossas mentes, nem a vossa alma. Coligue-se com o Espírito e nada mais deve importar. Só Deus basta.